Após a legalização do Para Já Servir Angola, um projeto político de Abel Chivukuvuku, levantaram-se vozes questionando a solidez da Frente Patriótica. Composta pela UNITA, Bloco Democrático e Para Já Servir Angola, a FPU foi criada para ser uma força para a alternância em Angola. Abel Chivukuvuku reiterou que o partido continua na FPU, que, segundo ele, deve ser reforçada, reformulada e, se necessário, alargada, tendo defendido a sua transformação numa coligação. Mas será esse o futuro? E em que moldes? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette e com a realização de Omari Kaseko. Transmitimos a partir de Washington DC neste 24 de janeiro de 2025. Hoje discutimos o futuro da Frente Patriótica Unida em Angola. Existem receios em relação ao futuro da oposição política em Angola. Há quem acredite ainda que poderá haver desestruturação dos partidos e consequente enfraquecimento da oposição angolana. Em Benguela, João Marcos ouviu reações a propósito de uma eventual coligação eleitoral em 2027.
Coligação eleitoral rumo a 2027 ou reestruturação da FPU. Cenários e mais cenários nas análises após a legalização do Para Já, mas o observador atento não descarta outros problemas na oposição em Angola.
Tudo está na mesma coisa. Aquelas instituições, aquelas pessoas que sempre manipularam a verdade eleitoral, sempre estiveram para a vontade do poder político a atuante. E a própria oposição que está completamente desestruturada. Aliás, os alicerces da oposição são feitos com instrumentalização do próprio partido no poder. É impossível termos uma oposição forte quando, na verdade, há outros interesses por trás deles.
Então, a saída de Chivukuvuku pode prejudicar significativamente a oposição e os interesses de outros cidadãos que pretendem também chegar à alternância. Pode sim, senhora, fragilizar a Frente Patriótica. Por quê? Devemos pautar muito pela cooperação. E a cooperação é nada mais que a junção de cérebros, se quisermos resumir. A cooperação é a junção de cérebros e de forças para a prossecução de um interesse em comum. Então, para a Frente Patriótica, eu gostaria de aconselhar que estivesse preparada para tudo. Chivukuvuku é um grande intelectual, é uma pessoa que vale a pena lutar para ter.
Também, especialmente, nós estamos numa Angola onde as coisas estão complicadas. Então, todo partido aquele que foi legalizado, então, deve lutar para o bem comum da sua população. Dentro de 2 anos, vamos para as eleições gerais de 2027. Então, neste preciso momento, queremos que os partidos políticos que lutam mesmo por uma causa. Se porventura o Dr. Abel Chivukuvuku se desligou no que é na Frente Patriótica Unida, tomara que não venha surgir coisas aqui para frente. A esperança que nos resta mesmo, neste preciso momento, é só mesmo a própria UNITA.
Esta legalização vem na perspectiva de criar um fracasso ao nível da própria Frente Patriótica, na medida em que os interesses do ponto de vista partidário do Para Já vão ter que ser consolidados em função de criar uma base eleitoral da sua própria massa militante a nível da sociedade. Vai ter que criar um pouco de presença ao nível da própria comunidade e vai ter que fazer um eleitorado único e fixo para a garantia da própria sustentabilidade partidária em 2027.
Não há nem oposição, nem coligação, nem Frente Patriótica Unida, nem concorrência isolada que, na verdade, vai fortalecer a oposição ou vai garantir a verdade eleitoral.
Não legitimamos o resultado, mas tanto do MPLA quanto da UNITA eu não vi. Não sei se falta de atenção também. Não vi nada que comprove a vitória ou derrota do partido no poder. Exatamente.
João Marcos Benguela, Voz da América.
Muito obrigada ao João Marcos. Nós temos hoje dois convidados, o sociólogo Aniceto Cunha e o jurista Manuel Cangundo. Eu dou as minhas boas-tardes. Eu sei que em linha já temos Aniceto Cunha. Manuel Cangundo entrará dentro de momentos, tenho a certeza. Muito obrigada por estar connosco neste África Agora de dia 24 de janeiro. Acabamos de ver esta reportagem em que alguns dos entrevistados colocam em causa a existência de uma oposição real em Angola. Antes de irmos a fundo ao tema desta África Agora, eu gostaria de saber a opinião, neste caso do sociólogo Aniceto Cunha, sobre esta afirmação de algumas pessoas que consideram a oposição instrumentalizada. Aniceto Cunha, está connosco?
Sim, estou sim.
Eu consigo ouvir a Aniceto. Aniceto, conseguiu ouvir a minha questão?
Consegui sim, ouvi com perfeição.
Muito bem. Então, qual é a sua opinião sobre esta oposição instrumentalizada? Concorda?
Bom, sim, penso, como dizia, muito boa noite, Maira. Boa noite aos internautas também. Eu penso que a questão da dúvida que se coloca sobre a posição da oposição, ela é percebida, tendo em conta a grande pressão social e económica que há sobre os cidadãos, e é normal que neste período qualquer ser humano quer alguma mudança, ainda que mágica. E a esperança era precisamente a alternância, não tendo acontecido, portanto, os cidadãos levantam questões dessa natureza, mas é, digamos, do ponto de vista psico-emocional, mesmo sociológico, é compreendida tendo em conta a carga que há sobre a vida das pessoas e das famílias. Quer-se uma mudança mágica, uma mudança repentina, mas as mudanças sociais e, sobretudo, as de cariz política não acontecem assim, sobretudo para a África.
Exato. Mas é verdade que existe uma oposição instrumentalizada ou isto é só fruto dessa frustração, vá, de que estava a falar, dessa vontade de mudança imediata?
Eu penso que sim, porque o debate hoje em Angola sobre esta oposição instrumentalizada, penso que veio acender ainda mais com os recentes pronunciamentos de um jornalista da SIC, em que será dito que os resultados das últimas eleições em Angola foram negociados, tendo em conta a posição do líder do Partido Unido, que também já veio a ser desmentido, não é? Publicamente isso reacendeu. Ora bem, nós temos a fragilidade em não termos uma classe crítica e que temos muito poucas instituições que fazem estudo sobre opinião e comentário sobre a percepção das pessoas e das instituições. Não temos, digamos, instituições que trabalham para se compreender a verdadeira percepção. Então, aqui o elemento de desconfiança, o elemento da falta de credibilidade nas instituições, ela vai se tornando cada vez mais comum, porque não há essa construção da consciência coletiva. Então, essas dúvidas, e um pouco alimentada pela fragilidade, né? As pessoas não têm uma instrução, não compreendem os fenômenos sociais, os fenômenos políticos em si. Então, essas respostas, assim, mais facilmente é que são dadas e comentadas.
Muito bem, eu sei que já temos Manuel Cangundo do outro lado da linha também. Manuel, muito boa noite aí em Luanda. Não sei se teve a oportunidade de ouvir esta primeira pergunta, que é se concorda com esta afirmação de várias pessoas de que a oposição em Angola é instrumentalizada.
Bom, boa noite, Mayra de La Salete, boa noite, estimados ouvintes, boa noite também ao meu amigo, o Dr. Anicete Cunha. Por acaso, ouvi essa pergunta e eu o corroboro, não é? Pois, embora também ouvindo o Anicete, é verdade que nós não temos aqui, digamos, que estudos ou matéria que possam servir, digamos assim, digamos, de prova irrefutável, então, uma matéria probatória para sustentar essa discussão, que, como diz o Anicete, baseia-se em meras desconfianças. Só que, como sabemos, existe um adágio popular muito antigo, que o critério é melhor, a verdade. Esqueci-me agora o termo. Mas pronto, a prática é o critério da verdade. Pessoal, agora desculpa, penso que o termo é esse. A prática é o critério da verdade. E quando nós olhamos para a prática, para aquilo que constitui a prática em Angola, de facto tudo indica para essa instrumentalização das instituições, desde os tribunais até as mais elementares instituições do Estado, não é? Então, pronto, não vamos aqui tomá-las por meras desconfianças, porque essas desconfianças, na verdade, têm base, têm sempre um fundo. E a forma como o próprio executivo, o próprio governo, muitas vezes se porta, alimenta cada vez mais essa desconfiança, que, na verdade, não é uma mera desconfiança, é uma desconfiança com factos. Então, a minha resposta é sim, eu corroboro dessa opinião, da instrumentalização das instituições. Mas, claro, isso não significa que está de todo perdido, né? Podemos sempre fazer alguma coisa para a inversão do quadro e mudarmos o paradigma.
Muito bem, muito bem. E muito obrigada mais uma vez aos dois. Nós tivemos aqui algumas dificuldades. O objetivo era ter ambos em câmara, mas infelizmente as ligações não nos correram tão bem. Mas temos os dois via chamada telefónica, pelo que agradeço a vossa disponibilidade e compreensão e também agradecemos à nossa audiência que está a ver-nos via Facebook e YouTube pela compreensão também. Vamos à próxima questão. Há quem avente a saída de Abel Chivukuvuku da Frente Patriótica para uma suposta aliança com o MPLA. Isso seria possível? Anicete Cunha.
Eu não percebi bem a pergunta, Mayra.
A possibilidade de, a saída de Abel Chivukuvuku da Frente Patriótica para uma suposta aliança com o MPLA.
Ora, Mayra, antes gostaria de agradecer as saudações e retribuí-las ao meu amicíssimo e jurista respeitado a nível da nossa praça, e desde já bem-vindo. Em política diz-se que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Portanto, em caso disto vier a acontecer, não será a nível dos factos políticos uma novidade, porque os adversários de hoje em política podem ser, digamos, os parceiros, se assim posso dizer, do amanhã, dependentemente dos objetivos que se pretenda alcançar. Mas, se olharmos para a história política do Dr. Abel Chivukuvuku, desde a sua essência, a formação da sua consciência política e os ideais que defende, é muito pouco provável esta questão vier a acontecer, pelo facto de que nós conhecemos a história e o percurso desse político resiliente, que na verdade foi o maior beneficiado deste projeto que hoje é chamado de FPU, ou Frente Unida Patriótica, porque conseguiu sobreviver, ainda assim indicar para a eleição na bancada parlamentar da UNITA 14 deputados. Portanto, isso é um facto político irreputável, aliás, podemos mudar um facto, mas não podemos mudá-lo. E que dos últimos discursos que ele vai apresentando, ele tenderá mais, do meu ponto de vista, vir a concorrer isoladamente, caso não sejam ou não forem cumpridas as exigências que futuramente ele trará, porque com a realização do Congresso, que vai precisamente ditar a estrutura e a liderança deste partido político agora aprovado, que tudo indica que ele será o presidente eleito, eu penso que ele proporá a reestruturação desta frente, porque quando ele usa as questões de reforçar, reformular e alargar, consegue perceber, pelo que dito, aliás, o cientista político Pasquino tem na obra O Curso de Ciência Política, tem dito mesmo que o político deve até ser entendido, deve ser entendido pelo que não disse. Eu penso que essa reestruturação, essa reformulação, ele vai, uma das questões que poderá, o seu partido poderá exigir, será precisamente a reformulação e a rotatividade da liderança.
Muito bem.
Porque Abel Chivukovuku é astuto e que uma das suas pretensões é precisamente ser presidente da República, e acredito que será um.
Muito bem. Eu acredito que perdemos a linha de Aniceto Cunha, mas ele dizia que Abel Chivukovuku terá a ambição, a pretensão de ser Presidente da República de Angola e que é um político bastante astuto. Manuel Cangundo, está em linha? Não sei se temos Manuel Cangundo em linha também, poderemos tê-los perdidos dois, mas Aniceto, ainda aí está?
Eu estou aqui, Maira.
Então, eu pensava que tínhamos perdido as duas linhas, mas não, perdemos apenas uma. Vamos então continuar. E vamos continuar a olhar para este cenário de saídas. Como ficaria o futuro do Bloco Democrático com a saída de Abel Chivukovuku da Frente Patriótica Unida? A UNITA, naturalmente, já tem a sua base cimentada. Como é que ficaria o Bloco Democrático?
Ora, como dizia na minha locução, e parece que houve uma interrupção.
Exato, sim.
Abel Chivukovuku tem as suas estratégias e as exigências do futuro, que claramente ele levará como uma visão do partido ou uma decisão do Congresso que vai eleger. Eu penso que uma das exigências será a rotatividade da liderança e a outra será a oficialização desse projeto como uma coligação. Portanto, ao coligarem, aqui pode-se, digamos, salvar o bloco. Mas, caso não haja este desentendimento, que é muito pouco provável, porque a UNITA, pensamos que jamais quererá perder os seus símbolos, perder a sua história, enfim, até porque já há um conflito intenso interno e que ainda há dúvidas no Congresso deste ou do próximo ano, que a UNITA terá, Adalberto da Costa Júnior será o presidente, porque com a realização desses congressos mudará o cenário, porque a Frente Patriótica, embora tivesse o beneplácito do próprio partido em si, mas foi mais pelo voto de qualidade que o presidente tem. Nós podemos adivinhar um cenário que isso poderá sim ser a ruptura. Porque os sinais que Abel Chivukovuku vai dando são sinais de uma futura ruptura, porque muito recentemente ele teve pronunciamentos de que a frente o beneficiou mais a ele, porque a UNITA já era UNITA, o Bloco era um partido, ele é que não tinha nada, ficou claro. Com a formalização ou a legalização de júri, de facto, ele terá as exigências a fazer. Aqui muito. O Bloco terá muito poucas opções, ou alinhará com o Prajá, servir Angola, no sentido de criarem uma coligação de partidos políticos oficiais, no sentido de não ser extinto, porque caso o Bloco Democrático não participe nas próximas eleições ou não coligue, portanto, diz a lei dos partidos políticos que a não participação simultânea em dois pleitos, portanto, será extinto.
Exato. Muito bem, muito obrigada, Aniceto. Já temos de volta Manuel Cangundo e eu vou fazer as mesmas duas perguntas de uma só vez a Manuel Cangundo para que ele tenha a oportunidade de responder. antes de irmos a um breve intervalo. Portanto, Manuel Cangundo, quando a chamada caiu, a questão era se com uma saída de Abel Chivukuvuku e para uma suposta aliança com o MPLA, se isso seria possível. E a outra questão que Aniceto Cunha também já respondeu foi, olhando para este cenário de saídas, como ficaria o futuro do Bloco Democrático. Passo-lhe a palavra.
Bom, Baira, deixa dizer que, em resposta à sua pergunta, no caso à primeira pergunta, é sempre possível, porque uma aliança com o MPLA significaria, digamos, estar-se diante de uma associação política, não é? E a Constituição, no caso, a nossa Constituição, prevê a liberdade para qualquer ator ou agremiação política, não é? Se coligar ou criar uma associação com quem quiser. Portanto, há essa liberdade que assiste a todos os angolanos e penso que o Dr. Abel ou o Prajá não é uma exceção. Portanto, quer o Dr. Abel, quer o Prajá, tem este direito, essa liberdade de se coligar com quem quiser, ainda que seja com o próprio MPLA. Mas deixa-me dizer que, apesar de ser possível, não me parece que será viável e não me parece que será esse o caminho, porque o Dr. Abel Chivukuvuku, por aquilo que eu vejo e acompanho dele, né, embora, claro, está, concordo com a inferência do Aniceto quando cita um politólogo, e segundo o qual o político deve ser entendido, sobretudo por aquilo que não diz. É verdade que o Dr. Abel não diz muitas coisas, mas por aquilo que ele diz e por aquilo que ele nos habituou, não faz transparecer de que pretende coligar-se com o MPLA. O máximo que provavelmente se poderá, ou melhor, que poderá acontecer e que se cogita é, digamos, que se, vamos lá, vá lá, dissocie para já, não é? Olha, desculpa, da Frente Patriótica Unida e concorra com para já de forma isolada, o que também é um direito classista. Mas deixa dizer que essas especulações, na verdade, ocorrem por causa de alguns cenários que vão acontecendo mesmo aqui na nossa praça política em Angola. E um deles tem essencialmente que ver com, digamos, a questão da aprovação do próprio Prajá. Ora, eu posso listar aqui um exemplo muito prático, né, que tem que ver, por exemplo, com a questão dos símbolos, da nomenclatura do partido. Nos termos do número 7, do artigo 14, salvo erro, portanto, a lei proíbe, ou seja, a lei dispõe que quando um projeto é rejeitado, os seus autores, ou o seu grupo, no caso, proponente, têm 4 anos para voltar com um novo projeto. Ora, se a lei fala em novo projeto, o novo projeto significa dizer novo nome, nova bandeira, nova insígnia, ou seja, todos os elementos identitários têm de ser outros, não podem ser os mesmos. Só que o Prajá servir a Angola, não sei, sabe-se lá por carga d'água, foi, após ser rejeitado, 4 anos se passaram e foi aprovado com os mesmos elementos, sem mudar uma vírgula sequer. Ora, isso tem estado a suscitar algumas desconfianças na população angolana.
E em que sentido é que isso... em que sentido é que isso é importante nós olharmos para essas... para essa questão de não ter havido as mudanças que a Constituição diz que deveriam ter acontecido?
Desculpa, não entendi a pergunta.
Em que sentido é que nós devemos nos preocupar com esse ponto que levantou?
Não, quero dizer, a preocupação existe sempre, porque, veja, se aprova nessas condições, o entendimento de muita gente é que se violou a lei para se aprovar um partido político. Logo, as pessoas tendem a associar este facto a negociações embaixo da mesa. Então, esta possibilidade é que faz com que os angolanos não estejam, digamos, sobre alerta. Exatamente porque, como eu disse no introito da minha locução, o grande problema é a prática, porque a prática é o critério da verdade. E muitas vezes, também como disse o Dr. Aniceto, o teu inimigo de ontem em política hoje pode ser o seu amigo. Mas claro que esse ser amigo não significa necessariamente se coligar. Mas é verdade, também não está vetado qualquer possibilidade de alguma negociação no sentido de facilitar uma outra coisa. É este entendimento que os angolanos hoje estão a ter em relação à criação do Prajá. Okay. E isso depois sustenta a ideia de que o Prajá se queira desvincular ou se vá desvincular da plataforma Frente Patriótica Unida.
Exato, eu não quero cortar.
Esse meu entendimento.
Eu não quero cortar, nós estamos, o tempo está a ficar muito curto e a pergunta seguinte era como ficaria o futuro do Bloco Democrático. Ainda quero falar sobre a questão da coligação, mas se puder ser muito sucintamente dar esta resposta, como é que ficaria o futuro do Bloco Democrático? Concorda com Aniceto Cunha?
Não, concordar com a Aniceto, não consegui acompanhar bem a Aniceto, porque sim, a comunicação não esteve muito bem, caiu em alguns momentos, mas em algumas coisas que eu disse eu concordo. Por exemplo, em relação ao Bloco Democrático, a solução que tem, tem dois caminhos, não é?
Uhum.
O primeiro caminho é evoluir a plataforma FPU para a coligação eleitoral, uma coligação de facto, olhando para os termos da Constituição e da lei. Do contrário, o Bloco tem que se desintegrar para concorrer sozinho. Isto porque não existem condições nenhumas, né? Condições objetivas, para que o Bloco permaneça na SPU no formato atual, sem que concorra sozinho, sem que vá para a coligação, sob pena de ser extinto. E aqui concordo com a Aniceto, sim, a lei dispõe que um dos requisitos para a extinção do partido é exatamente a falta de concorrência, a falta de concorrência de eleições pela segunda vez consecutiva. Ora, em 2022, o Bloco não concorreu,
uhum,
e em 2027 voltar a não concorrer, claro, que será extinto. Portanto, ela terá de ser suportada ou pela coligação, uhum, ou então terá de concorrer isolado, porque senão será mesmo extinto. Então, eu vejo que a única solução para o Bloco é, portanto, a coligação. Mas não é só para o Bloco.
Uhum.
Mesmo para Angola, eu entendo que o caminho que se tem para se derrubar o MPLA é exatamente a coligação partidária, a união desses três partidos e, quiçá, de outros mais que ainda não fazem parte da coligação. Porque senão torna-se muito difícil derrubar o MPLA, porque o MPLA está enraizado. É preciso ter-se presente que o MPLA, pelo tempo que governa, o MPLA controla todas as instituições, todas mesmo,
doutora,
desde os tribunais até... Desculpa?
Sim. Eu queria agora ter uma reação de Aniceto Cunha em relação a essa sua afirmação, que é, se não houver uma coligação da oposição, não haverá alternância. Concorda?
Fica muito difícil.
Aniceto Cunha, também concorda?
Não, nós tivemos a primeira experiência que foi esta coligação, apesar de que não ser uma coligação oficial, aliás, e que muitas das suas ações até são inconstitucionais e ilegal, porque eles agem sobre uma instituição que não existe legalmente. E para quem quer substituir o poder, tinha que dar exemplos melhor do que aquele que governa. Aliás, a alternância tem de mostrar por factos de que fará diferente e que fará melhor. Bom, são sinais. O principal elemento aqui a se conter é que com esta frente demonstrou-se, a nível dos processos eleitorais, que foi o primeiro em que o grupo parlamentar da UNITA conseguiu eleger, digamos, 90 deputados nas eleições de 2002. Se olharmos para o nosso histórico, assim, rapidamente,
o resultado
do MPLA e da UNITA em 1992.
Eu vou pedir que sejam muito, muito rápidos na vossa explanação. Sim. Temos menos de um minuto.
Contra 70 da UNITA, em 2008, 191 do MPLA contra 16, em 2012, 165 contra 32 e em 2017, 150 contra 151 da UNITA. Portanto, aqui para dizer, em 2022 foi, portanto, um marco de elevação. Os números falam por si e contra factos não há argumento. Mas, para aquilo que nós olhamos que são as ambições, né, do próprio Adolfo Vucu-Vucu, e que ele diz que a UNITA ganhou muito mais, não só perdeu. Portanto, digamos que é um caminho desafiador. E também podemos olhar aqui na
muito
perspectiva
bem
de que as minorias têm uma grande vantagem. Daí que a Adolfo Vucu-Vucu olha para a possibilidade, uhum, de futuramente ele for uma minoria que impactará positivamente para o MPLA, penso que ele fará essa jogada política. Esta é esta é a leitura dos números, mas, como disse do princípio, daqueles que estão os princípios e valores que ele defende, para mim é muito, muito, muito difícil.
Muito obrigada. Infelizmente não temos mesmo mais tempo. Foi uma conversa muito boa, que eu espero que tenha parte 2. Obrigada pela vossa companhia, Anicete Cunha e Manuel Candundo, por estarem aqui connosco neste África Agora. Nós despedimos-nos e prometemos voltar para a semana.